As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A confirmação foi avançada à ERTE pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém. Uma mulher, com cerca de 40 anos, perdeu a vida na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro de mercadorias e um motociclo. Aconteceu na Estrada Nacional 3, em Montalvo, Conselho de Constância. Ainda segundo a mesma fonte, haverá registro para dois feridos, ao que tudo indica considerados como leves. O alerta foi dado pelas 17h20 desta terça-feira.
Rádio ERTE. Informação.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, no âmbito de um inquérito dirigido pelo DIAP Regional de Évora, realizou cerca de 20 de buscas, designadamente domiciliárias, em estabelecimentos e escritórios de advogados. Estas diligências tiveram lugar em Ourém, Leiria, Lisboa e ainda na região do Algarve, referem um esclarecimento enviado para a redação da ERTE. No decorrer desta operação, denominada Operação Triângulo, foram detidas 4 pessoas, uma delas titular de cargo político, sendo que a TV e avança que foi a presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António. Entre os detidos, todos com idades entre os 50 e os 70 anos, estão ainda um trabalhador da administração pública e 2 empresários. Em investigação, estão as suspeitas de atuação ilícita de titular de cargo político que beneficiou da colaboração de funcionários, bem como de outros intervenientes na intermediação de um negócio de compra de imóvel propriedade do município na praia de Monte Gordo, no Algarve. A operação contou com a colaboração da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, da Diretoria do Centro e Departamento de Investigação Criminal de Leiria, da Polícia Judiciária, nomeadamente na realização de buscas a residências dos suspeitos, escritórios de advogados e instituição bancária, onde foram apreendidos vários documentos, objetos e matéria probatória que irá ser analisada. Em causa estão factos suscetíveis de integrarem a prática dos crimes de corrupção, recebimento indevido de vantagem e abuso de poder. Confirmação de Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar-se em declarações à ERTE sobre a existência de um investidor disposto a assumir a IFM Platex, não só a manter a atividade propriamente dita, como todos os postos de trabalho, abriu caminho ao interesse de outro pretendente na referida empresa. A revelação foi feita na recente reunião do Executivo, à altura em que o vereador Luís Ramos, do PSD, questionou Anabela Freitas sobre a situação da Platex, com a autarca a confirmar então o cenário avançado passado à ERTE, entrevista que desencadeou assim o interesse de outro empresário.
Em relação à IFM, curiosamente, desde sexta-feira, que foi quando eu dei as declarações à Rádio ERTE, como referiu, eu não vou revelar nomes, entendo que isso não deve ser feito. Aquilo que vos vou dizer é o seguinte: existe já nomeado um administrador de insolvência, que é o mesmo administrador de insolvência da fábrica do Prado. Quando falei para a Rádio ERTE na sexta-feira, temos estado há cerca de um mês a trabalhar com um investidor que tem empresas em Portugal e que pretende adquirir a IFM, mantendo a laboração e mantendo o número de postos de trabalho. Ora, sobre aquela empresa, para além daquilo que é a maquinaria, que o investidor está interessado também em adquiri-la, e portanto estava até já marcado a venda da maquinaria e, portanto, travou-se esse processo. Existe ali depois uma outra questão de terrenos e que já se chegou, vai-se lá perceber porquê, os terrenos estão num instituto, num fundo público do turismo de Portugal. Este investidor está a recolher ainda dados que o administrador de insolvência lhe está a apresentar. Pediu-nos que fizéssemos aqui algumas diligências junto da Segurança Social, precisamente para apurar aquilo que era a massa salarial, para poder construir o seu business plan, e, portanto, fizemos essa diligência. Mercê daquilo que foram as declarações na passada sexta-feira, hoje liga-me um outro investidor, que também está em contacto com o administrador de insolvência, que é alguém que conhece muito bem a casa, que também pretende manter a atividade naquela atividade e manter os postos de trabalho. E, portanto, neste momento, esperemos que, ou para um lado ou para o outro, o importante aqui é que a fábrica não encerre, que se mantenham os postos de trabalho e que se aumentem os postos de trabalho. E, portanto, exatamente como disse ao primeiro investidor, disse também hoje a este investidor, o que for necessário da parte da Câmara, estamos cá para ajudar, para abrir as portas que forem necessárias. Não lhe posso falar em prazos porque isto é essencialmente uma negociação entre o administrador da insolvência e os investidores interessados.
Ao Partner 2021, os candidatos, as entrevistas, o futuro da região passa por aqui.
O Partido Social Democrata de Tomar indicou Alexandre Horta como candidato à União de Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais de Tomar nas eleições autárquicas de 2021. Em um comunicado enviado para a ERT, a conselheira do PSD refere que Alexandre Horta, formado em gestão do território, tem uma já longa experiência na gestão autárquica, tendo iniciado o seu percurso na Junta de Freguesia da Pedreira, estando à frente dos destinos da União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira desde 2013. O mesmo texto reforça que o agora cabeça de lista do PSD à Junta Urbana, ao longo dos últimos 8 anos, trouxe uma nova dinâmica, uma freguesia mais equilibrada e desenvolvida, capaz de atrair novos habitantes. Sob a sua liderança, a Junta de Freguesia foi capaz de aproveitar fundos comunitários, dedicou-se à limpeza do rio e da floresta, à reabilitação urbana e venceu orçamentos participativos que permitiram a construção de ecovia do Prado e ainda do Centro de Natureza da Póvoa.
Autárquicas 2021 São Leão. Rádio Web, a primeira a informar.
Foram detectadas mais 2 infecções Covid-19 no Médio Tejo, precisamente nos concelhos de Ourém e de Tomar. No total, desde a chegada da pandemia, estão já em causa 12.785 contágios, dos quais 88 estão ativos. Este indicador, precisamente, peca certamente por excesso, tendo em consideração que não há atualização de altas desde 29 de março, neste caso numa globalidade de 12.325 recuperações. Também o número de mortes, felizmente, não sofreu qualquer mudança, fixando-se em 375 vítimas associadas à pandemia. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, abrange-se ao concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 24, seguindo-se Tomar com 17 e Torres Novas com 13. As os dados atualizados desde o início da pandemia, Ourém 3.005 infecções, 2.910 recuperações, 13 óbitos, 12 infecções ativas. Tomar 2.491 casos, com 2.419 recuperados, 55 óbitos, 17 infecções ativas. Torres Novas, 1.988 casos, 1.915 recuperações, 60 mortes, 13 infecções ativas. Abrantes, 1.531 infectados, 1.438 estão curados, 69 mortes, 24 infecções ativas. Em Trocamento, 1.101 infecções, 1.070 recuperados, 21 mortes, 10 infecções ativas. Alcanena, 1.020 casos, 979 recuperações, 38 vítimas mortais, 3 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 612 casos, 595 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, não têm infecções ativas. Mação, 429 infecções, 412 recuperados, 15 óbitos, 2 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 266 casos, 253 dos quais dados como curados, 9 mortes, 4 infecções ativas. Cerdoal, 178 casos, 173 recuperados, 5 óbitos, não tem qualquer infecção ativa. Finalmente, Constância, 164 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, não tem infecções ativas.
Rádio R, informação.
As recentes fiscalizações da Polícia de Segurança Pública num estacionamento na Rua dos Arcos, em Tomar, precisamente com a autuação de veículos que ocupavam indevidamente lugares reservados a táxis, foram motivo de análise na recente sessão do Executivo Camarário, reunião em que o vereador Francisco Madureira, do Partido Social Democrata, deu a entender que há demasiados espaços de estacionamento reservados a taxistas para aquela que é a verdadeira necessidade. O eleito do PSD, que deixou claro concordar com as intervenções da polícia, disse, no entanto, que o cidadão comum tem dificuldade em perceber a razão pela qual alguns desses lugares estão sempre vazios.
Tem havido algumas queixas, nomeadamente na Rua dos Arcos, e porque tem sido uma rua que talvez tenha sido daquelas que agora, em termos de esplanadas, e fruto também de toda esta situação, mas tenha crescido. Então, o que é que tem acontecido com alguma regularidade? E bem, atenção que eu não vou pôr em causa a atuação da Polícia de Segurança Pública. Está a fazer isso e bem. Há ali uma série de lugares táxis. Uma parte da rua é para moradores, Outra parte da rua é parquímetro pago pelas pessoas para poderem estacionar os carros. Agora já tive relato de duas ou três situações em que as pessoas, mal, estão lá devidamente identificadas, estacionam os carros no lugar dos táxis, e a PSP, umas vezes por coincidência, outras vezes talvez por alguma chamada, passa e autua, e bem, quem está no lugar dos táxis. Agora, o que é que acontece? O que as pessoas veem é que está, na grande maioria das vezes, os lugares sem táxis. E, portanto, não entendem. O senhor vereador explicou-me que tem a ver com o número de licenças, e que há uma regra que está aqui colocada em toda a cidade com o número de lugares que se tem que dar aos taxistas. Agora, não me leva mal, se não ocupam, podem perder um pouco alguns dos lugares. É receita que o município não tem, porque mais 4 ou 5 lugares que possa ter em parquímetro é mais alguma receita que o município não tem, mas, de qualquer forma, o cidadão comum não percebe como é que, estando na grande maioria das vezes aqueles lugares vazios, aquilo é como a mosca da pastelaria, perdão uma expressão, não come nem deixa comer.
Refira-se que, à escala da cidade, a Câmara tem atribuídos cerca de 330 títulos de estacionamento para residentes e só há cerca de 100 lugares disponíveis. Em resposta ao vereador Francisco Madureira, a presidente Anabela Freitas recordou que há que manter o número de lugares para licenças emitidas a taxistas, admitindo que a atual realidade poderá necessitar de ser adequada.
Estão em causa dois regulamentos, um que é o regulamento do estacionamento tarifado à superfície e o outro que é o regulamento dos táxis. E, portanto, sendo certo que a realidade se alterou quando estes dois regulamentos foram feitos, porque o regulamento dos táxis nós temos que manter por lei X lugares consoante o número de licenças que temos, pode ter-se alterado o número de licenças, sem dúvida, e, portanto, essa é uma questão. A outra questão que o Sr. Vereador José Delgado estava a propor obedece a uma alteração ao regulamento de estacionamento tarifado à superfície. Portanto, estamos disponíveis para adequá-lo àquilo que são as realidades dos dias de hoje e, portanto, podemos dar início, vamos ver, e dar início àquilo ao processo... Não estava já feito, não. Foi descoberto, está bem. Do processo de revisão dos dois regulamentos. Não traz qualquer tipo de problema. O que importa é que dê resposta àquilo que são as necessidades. Sim, estamos disponíveis para fazer a revisão dos dois regulamentos. Tratam-se dos dois regulamentos.
A cultura está de regresso ao Conselho de tomar, pelo menos de uma forma mais efetiva e sempre tendo em consideração as obrigações a cumprir no âmbito deste contexto pandémico. Por exemplo, no Cineteatro Paraíso, as sessões de cinema irão regressar a 19 de abril, numa perspectiva feita pela vereadora Filipa Fernandes na recente sessão do Executivo.
Dentro das obrigações que a DGS nos impõe, vamos começar a programar algumas ações culturais, nomeadamente as exposições. Dizer-vos que temos já 3 exposições planeadas para os próximos dias. 17 de abril, no Centro de Estudos em Fotografia, onde se inicia um ciclo de exposições em fotografia e território, onde são convidados fotógrafos de relevo a nível nacional, e isto será um ciclo, esta é só a primeira exposição. Depois teremos no dia 23 de abril a exposição do João Costa Rosa, um tomarense muito conhecido, que irá apresentar a sua exposição no Complexo Cultural da Levada. E, por último, a exposição da Tuna Templária, aos 20 anos de história da Tuna Templária, que irá ser apresentada na Casa Vieira Guimarães, e a inauguração será no dia 30 de abril. Portanto, relativamente a esta programação, dizer-vos que vão, obviamente, respeitar todas as regras da DGS, todos os planos de contingência e de segurança para que possamos continuar a proporcionar momentos de lazer e de arte e cultura aos nossos concidadãos e a quem nos visita. Por último, também o Cineteatro começa com as suas programações e dizer-vos que recomeçamos as sessões de cinema dentro do Cineteatro no dia 19 de abril. Reforçar que todo o Cineteatro tem um plano de contingência e de segurança aprovado pela DGS. Dizer-vos que todas as medidas estão implementadas, quer o distanciamento, quer a desinfecção, inclusive é referir que o município, antes ainda da quarentena, adquiriu uma máquina de desinfecção para espaço indoor e sempre que termina uma sessão, essa máquina é acionada para desinfetar todo o espaço, todas as cadeiras que for, todas as cadeiras do Cineteatro Paraíso. Há circuitos próprios, a máscara é obrigatória, portanto, a utilização de máscara em todo o momento em que entro dentro do Cineteatro Paraíso. E, portanto, todas as condições estão asseguradas para que possamos retomar a nossa prática cultural de forma faseada e em segurança.
Agir hoje é preparar o futuro. Está dado mote para mais uma iniciativa do Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria de Tomar, desta feita dedicada ao ambiente. É uma ação que irá decorrer de 19 a 23 de abril, sendo que a comunidade escolar tem como objetivo sensibilizar os tomarenses para a necessidade de todos mudarem hábitos e adotarem comportamentos cada vez mais sustentáveis, protegendo o nosso planeta. Para a referida semana está agendado um conjunto de atividades, desde a plantação de uma árvore até à realização de conferências que serão disponibilizadas em canal do YouTube, para além da sensibilização Bike Day, em que o objetivo passa por reduzir o número de automóveis na cidade durante esse dia. O Salão Nobre dos Passos do Conselho recebeu a conferência de imprensa de apresentação desta iniciativa e foram os mais novos que deram voz ao que está projetado. O primeiro a falar foi o Rafael, que pediu a todos para que deixassem o carro em casa.
E queria-vos dizer a todos que deixassem o carro em casa e andassem a pé ou de bicicleta.
A Margarida, por sua vez, disse-nos que a semana Ecoescolas quer sensibilizar os tomarenses para que tenham bons comportamentos para com o meio ambiente.
A semana Ecoescolas realiza-se em todas as escolas do agrupamento Escolas de Nuno de Santa Maria, entre os dias 19 e 23 de abril. Com as atividades desta semana, queremos sensibilizar os tomarenses para a necessidade de todos termos bons comportamentos, protegendo assim o nosso planeta. Se nada fizermos, estamos a pôr em causa a sobrevivência do próprio ser humano.
Seguiu-se a Laura, que apresentou o plano de atividades para o primeiro ciclo.
Para o primeiro ciclo estão previstas atividades nos espaços exteriores, como a plantação de árvores e plantas hortícolas, passeios pedestres e a preservação da fauna e da flora. Em Censouros, duas turmas vão fazer um passeio a cavalo. Alguns alunos da EJI Raul Lopes e da EB de Santo António vão pintar sarjetas no âmbito do projeto O Mar Começa Aqui.
Já a Carlota deu conta da realização de um trajeto que terá a antiga fábrica de fiação como ponto de referência.
Todas as turmas das escolas Raul Lopes, Santo António, Dom Nuno Alves Pereira e Santa Maria do Olival irão fazer um percurso pedestre que foi criado no ano passado e batizado por Ecotrilho da Vala. Este trilho consta já de uma aplicação eletrónica Wikiloc e facilmente todos acedem através de dispositivos móveis através de um código QR. Este trajeto inicia-se na antiga fábrica de fiação. Passa pelo açude de pedra, regressando à fábrica de fiação pelo outro lado da vala da fábrica.
A fechar, o Tomás abordou a ação de sensibilização no âmbito da mobilidade sustentável.
O objetivo é reduzir o número de veículos automóveis na cidade, diminuindo como tal as emissões de dióxido de carbono e outros gases poluentes, e melhorar a qualidade do ar que respiramos, que afeta diretamente a nossa saúde. O que vamos pedir a todos é que naquele dia, dia 22 de abril, evitem o uso do automóvel como meio de transporte. Em alternativa, venham a pé, bicicleta, transportes públicos ou até mesmo sendo criativos e andar de skate ou até mesmo de patins.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, hoje na minha nota do dia gostaria de dar nota que o Partido Socialista de Tomar reuniu a sua comissão política na passada quinta-feira a fim de apurar os candidatos às juntas de freguesia que faltavam para fechar as suas apostas autárquicas no que concerne aos cabeças de lista. Assim, e de modo unânime, deliberou que à junta de freguesia de Carregueiros o candidato será José Carlos Godinho, recandidato, aliás, bastante conhecedor da freguesia e dos seus fregueses, destacando o seu notável trabalho nos amigos do aqueduto dos Fegões. À junta de freguesia de São Pedro também teremos uma recandidatura de Vítor Ferreira pelo reconhecimento do seu trabalho e estamos confiantes que será a melhor aposta para São Pedro. À união de freguesia de Casais Alvilbeira temos uma novidade e o candidato será José Brito, 52 anos, comercial do ramo automóvel ligado ao movimento associativo. Outra novidade também será a candidatura a presidente da União de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira, encabeçada pelo jovem Gonçalo Henriques. 29 anos, bombeiro sapador ligado ao movimento associativo. Deliberou ainda continuar a apoiar o bom trabalho prestado pela lista independente da União de Freguesias de Serra Junceira, apoiando agora também a lista de independente que será formada na freguesia de Olalhas e que pretende ser a melhor alternativa aos últimos anos de governação nesta freguesia. Relembrar também aos nossos ouvintes que estamos na altura de entregar a nossa declaração de IRS e apelo que atribua a consignação do 0,5% do seu IRS a uma instituição à sua escolha do Conselho de Tomar, que constem, obviamente, na lista de beneficiários deferidos para o ano fiscal de 2020. Falamos num universo de cerca de 4.400 instituições a nível nacional e do nosso Conselho estão deferidas cerca de 13. Esta doação de 0,5% do IRS aos contribuintes não terão qualquer corte no reembolso que lhes é devido pela autoridade tributária. Isto porque o montante a destinar a estas entidades será retirado do imposto que reverteria para o Estado. Para si não terá qualquer custo, mas para nossas instituições tenho a certeza que fará toda a diferença. Para finalizar, deixo aqui o rep da CPCJ, Comissão Protetora de Crianças e Jovens, que convidam todas as instituições e famílias a colocar à janela o laço azul, símbolo da campanha que decorre, durante todo o mês de abril, na prevenção dos maus-tratos na infância. Relembrem que violência só gera mais violência. Incuta aos seus filhos ou filhas valores mais humanistas e assegure que o amanhã é feito por homens e mulheres que farão deste mundo um mundo melhor. Tenham uma boa semana, continuem a proteger-se. Obrigada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.